Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Albuquerque e você está comigo para mais um episódio do Notícias do Fronte. O tema de hoje é: para que serve o boi na bolsa? Convido você para abrir um pouco a cabeça, a gente conversar um pouquinho, uma coisa extremamente básica, mas que, sinceramente, carrega, né, vamos falar assim, um desentendimento sobre essa ferramenta. E é para isso que a gente está hoje aqui. Tá certo? Você já sabe, mas não custa lembrar, esse conteúdo Notícias do Front é apoiado, do ponto de vista institucional, por MSD Alflex, ProBIF da Cargill, Otimiza Gestão Rural, lá da Cíntia e Micheline, UPL, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Moçada, vamos lá, vamos, recado dado, vamos começar aqui falando sobre o nosso tema principal. Aliás, antes de entrar nele propriamente dito, só dar uma repassada aqui sobre o que está acontecendo no mercado. A semana em que a gente inicia o período de liquidação do contrato J do BGI, B de bola, G de gato, I, que é o prefixo, né, a sigla para o boi gordo na Bolsa do Brasil, na B3. Os 2 primeiros dias de liquidação desse contrato J dos 5, que são a regra, já foram nessa semana, no dia 25 e 26. E na próxima semana, nós gravamos esse conteúdo no dia 26, a gente vai ter, né, os 2 últimos dias. Na verdade, desculpa, já foram 3 dias, né, de liquidação nessa semana. Os 2 últimos vão ser semana que vem, dia 29 e 30 de abril. E aí nós vamos ter encerrado o mês de abril e dando abertura a maio, que é o contrato futuro padrão para safra de pasto do boi gordo na bolsa. Perfeito? Esse é o timing que a gente vê. O mercado estável, mercado teve uma queda, uma correção bastante forte, bastante relevante no primeiro trimestre. Na nossa metodologia, aqui na nossa forma de ver, foi a mais drástica num primeiro trimestre das últimas 2 décadas de pecuária. E a gente observa agora o mercado estabilizado, o mercado atingiu um ponto de equilíbrio, a gente ainda não tem grandes motivos para uma drástica continuidade de queda da arroba. Lógico, safra tem que ser sempre respeitada, mas também não tem no radar nada que justifique uma alta. Apesar de nós termos, esse é o segundo ponto que a gente chama atenção, um Dia das Mães, que é um período muito bom de venda de carne, aí já nas portas, aí logo no começo, no segundo maio, né? No segundo domingo, desculpe, do mês de maio. Isso vai ser no dia 12 de maio. Então, a expectativa de uma maior movimentação no varejo, isso normalmente acontece, não vai ser diferente dessa vez, mas aparentemente isso não está trazendo nenhuma consequência positiva para o atacado. O atacado está estável, algumas referências dão uma queda de centavos a semana, mas também sem grandes emoções, né, na ponta final da cadeia no atacado. As exportações seguem fazendo seu papel. No último dado divulgado das primeiras semanas de abril, das 3, né, das 3 primeiras semanas de abril, nós estamos falando aí em alta de impressionante 70% no volume embarcado frente ao ano passado. O gado de reposição, principalmente em alguns leilões, ele se movimentou. Nós escrevemos até sobre isso durante a semana. É um tema polêmico, é um tema não unânime. Para alguns estados, para algumas pessoas, a reposição ainda tá estável, do mesmo jeito que vinha. Para outros, a reposição começou a se mexer. Nós falamos bastante sobre isso, no episódio retrasado do Notícias do Front. Se você não teve oportunidade dá uma olhada, ele é um episódio atemporal, eu acho que ainda está válido o que a gente falou, né, há 15 dias atrás. Mas, de toda forma, alguns relatos começam, né, a aparecer de preços de machos, de bezerros, esses bezerros melhores da safra. Por outro lado, pessoas falando que estão tendo oferta tranquila, isso, os preços seguem sem alteração, com boa disponibilidade. Então, a água está mexida na reposição. O fato é que as primeiras ofertas, principalmente de bezerros e bezerras à desmama, daquele gado do cedo, elas começam a pintar no radar a partir de agora, tá certo? Alguns leilões realmente a gente observa uma maior movimentação de maneira geral, e alguns estados, Goiás talvez é o estado que mais a gente está sentindo isso, Minas Gerais. A reposição segue mais calma. Mato Grosso do Sul, já tive indicações que sim, mas também não é unânime lá no Mato Grosso do Sul, então não tem uma referência nacional. As commodities, um outro ponto que eu cito aqui, as commodities, elas estão passando por um suporte, um momento de suporte lá em Chicago, de maneira geral. A gente entra numa fase de especulação de clima relacionada a plantio. Como é que vai ser o arranque dessas primeiras chuvas pós-plantio nos Estados Unidos? E isso é o contrário do sentido, né, do mercado brasileiro, quando a gente observa a gente caminhar para mais próximo da safrinha, com maior volume de oferta, né, não só de milho, mas também a gente viu bastante, nos últimos 2 anos, né, bastante sorgo sendo plantado. Isso começa a estar mais próximo de chegar ao mercado. Então a gente observa a bolsa nos grãos tem alternado pregões para cima, pregões para baixo. Então parece que uma sangria está começando a ficar mais difícil. A soja se recuperou nas últimas quinzenas, agora deu uma estabilizada e o milho ainda flerta com alguma possibilidade de queda. O mercado ainda sem muita sustentação, mas parece que também uma sangria desatada não é mais o caso para o milho. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, um momento de encruzilhada, né, entre as tendências de grãos dos Estados Unidos e aqui, nossa doméstica. Agora, o sexto ponto, e é esse que eu queria, chamar a atenção, ele tem tudo a ver com o episódio da semana passada, quando a gente falou aí dos preços candidatos para piso de safra e para teto da entressafra por conta da bolsa. Você deve estar lembrado disso, né? A gente comentou aqui de uma safra potencialmente mais light. E é isso que a gente está vendo até agora, em que pese, vou repetir novamente, a gente tem sempre que respeitar uma safra, tá certo? Mas agora, vamos lá. A pergunta que não quer calar: para que serve, afinal de contas, o boi na bolsa? É uma pergunta simples, né? Eu gosto muito, falando em simples, eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, escritora brasileira, né? Que fala o seguinte, abre aspas, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E inspirado aí pela nossa escritora, essa pergunta eu deixo com você nesse momento. Para que serve, afinal de contas, o boi na bolsa? Eu diria basicamente que o mercado inteiro, até de maneira intuitiva, raciocina como se a bolsa servisse, o boi na bolsa servisse para uma determinada finalidade, mas na realidade ele não serve para essa finalidade que a grande maioria acha. E o que que a grande maioria acha? A grande maioria acha que a bolsa, as cotações dos meses, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, na bolsa, do boi na bolsa, são para, olha só como é que está o boi outubro. Lê do engano. Não tem, o que a gente está vendo hoje na tela, com intervalo de tempo tão grande até o vencimento, Na maioria das vezes, praticamente nada tem a ver com o preço que vai ocorrer lá na frente. Por quê? Porque a bolsa reflete essas cotações que a gente vê na tela, subindo na cor verde, baixando na cor vermelha, nesse sobe e desce, nessa volatilidade louca dos preços, ela nada mais é do que um reflexo da expectativa dos agentes que atuam nesse mercado sobre esses preços. E essa expectativa, ela se alterna, o humor, a expectativa, ele muda. Então basta uma notícia, um aumento de escala, um fechamento de plantas, uma abertura de habilitações, enfim, qualquer fator que influencia positiva ou negativamente qualquer um dos fundamentos, vários que existem, de oferta e demanda, essa expectativa vai variar e, consequentemente, a cotação varia até mesmo dentro de um determinado dia. Existem diversos, inúmeros dias, é extremamente comum, o pregão abre de um jeito e fecha de outro. Às vezes abre bastante otimista e fecha no negativo. Ou então fecha lá embaixo, um vermelho danado na tela no começo do dia e no final do dia já está exibindo novamente uma variação positiva verde, né? Então, essa expectativa ela varia de tempos em tempos, inclusive dentro de um mesmo dia. Então, não o Rogério Goulart tem uns estudos muito bacanas. Um deles, ele põe número ao que eu estou dizendo. E ele mostra que com 6 meses, um semestre antes, a chance do mercado futuro prever, né, sinalizar o que de fato aconteceu quando o mercado terminou, ou seja, quando você está em março, abril, você olhando para outubro, novembro, para entre-safra, o que tem hoje na bolsa, a chance de que lá em outubro, novembro, o número de fato, o mercado passe, encerre a entre-safra no valor em que a bolsa sinaliza hoje, 6 meses antes, é de apenas 15%. Em dados de 3 décadas. Então, a bolsa só tem uma correlação melhorzinha com o que de fato vai acontecer no mercado com um período de tempo menor do que 90 dias, especialmente menor do que 60 dias. Aí a correlação ela aumenta muito, percentual, né, de previsão, de acerto entre o que a gente vê hoje na tela e o mercado daqui 60 dias ou menos, aí ele existe. Aí ele é razoavelmente bem correlato. Essa chance de acerto ela aumenta exponencialmente. Mas há 6 meses antes ela é muito baixa. Então, para quem usa o mercado futuro, e a grande maioria dos pecuaristas usa a bolsa como um termômetro do mercado de maneira completamente errônea. É por isso que eu fiz esse podcast aqui hoje, linkado com um texto da semana passada, aonde a gente falava que a bolsa estava sinalizando, né, preços de piso para safra e de teto para entre safra, e que era a chegada a hora de você fazer sua conta. Por que que eu disse que era chegada a hora de você fazer sua conta? Porque não adianta você ver uma expectativa que seja positiva lá para frente, que isso não necessariamente vai acontecer. Os números do Rogério Goulart deixam isso muito claro. Então, de maneira muito simplista, muito simplificada, inspirado pela Clarice Lispector, eu diria para você, de uma vez por todas, entender que a bolsa serve para apenas 2 coisas. 2. E nenhuma delas tem a ver com um balizamento futuro do preço da arroba. Ou seja, não tem a ver com uma bolinha de cristal. A bolsa não é bola de cristal. Simples assim. E quais são essas duas finalidades, né, que o boi na bolsa se vale, né? Quais seriam elas? Eu digo elas em nome da UPL, nossa parceira de podcast, de palestras a campo. A gente tem um relacionamento bastante próximo das pessoas da UPL, dessa empresa, que tem uma linha de trabalho bastante bacana, né? Bastante responsável, eu diria, com relação aos as moléculas que protegem a nossa pastagem, né? Essa empresa, com seus produtos, ela une proteção de cultivos e biosoluções para que você tenha, de fato, uma saúde vegetal plena para suas pastagens. Tanto é verdade que o logo da UPL é: se o boi é gordo, o pasto é forte. Positivo? Combinado? Mas em nome da UPL, então vamos lá. Para que então serve? Quais são as duas características, as duas finalidades, melhor dizendo, do BGI, do boi na bolsa? Primeira delas, uma atividade especulativa. Você que nunca viu um boi na sua frente, que está de repente em cima de um patinete na Faria Lima, né? Vamos falar assim, desmérito nenhum com relação a isso. Mas você pode operar boi gordo. Uma pessoa de um fundo, um investidor não residente, um banco, né? Uma pessoa física, uma pessoa jurídica não financeira, qualquer um que são aí os agentes, né? Os comitentes da Bolsa, todos eles podem operar o derivativo, né? O boi gordo. Então, do ponto de vista de especulativo, se essa pessoa acha que o boi arroba vai subir, ela entra comprada. Se ela acha que vai cair, ela entra vendida. E ela não tem compromisso e ligação nenhuma com o físico. Pode, inclusive, como eu acabei de dizer, nunca ter visto um boi na bolsa. E essa atividade especulativa também pode, por que não, ser feita por pessoas que são do meio, por pecuaristas. Eu, por exemplo, tenho essa atividade como uma das atividades que a gente desempenha na bolsa. Simples assim. Né? Então, o primeiro pilar é esse. E o segundo pilar? A maioria das pessoas, só reforçando, pensa que serve para prever o futuro. Não! A Bolsa não serve para prever o futuro. Ela serve para definir resultado, ou seja, para fixar margem. Por exemplo, se o boi de R$250 no confinamento em que você opera entrega um excelente resultado financeiro para a boiada magra que você comprou, ora, e que isso é o resultado financeiro que você mirava para quando você comprou essa boiada, por que não você aproveitar e fixar essa margem, definir esse resultado, tirar das suas costas o peso de uma possível variação no preço da arroba, que pode sim aumentar o seu resultado, mas pode zerar e até negativar? Então, é para isso que serve, ou seja, é atividade de hedge, de proteção, para quem tem ligação com o físico. Definir resultado, fixar margem, né? Fixar resultado. Às vezes o resultado é melhor, às vezes o resultado é pior, mas você fixa ele, especialmente se você tiver a mercadoria, o boi magro, o boi gordo, você entra vendido e você trava esse boi na bolsa. E isso é, sim, uma atividade fim para que ela existe. E mais nada, são apenas e tão somente essas duas atividades. Né? As expectativas, elas vão variar ao longo do tempo. E elas, de novo, em absoluto, não são aderentes com os números que o mercado vai exibir, o mercado físico vai exibir lá na frente. Isso tem que ser entendido de uma vez por todas. É aquela história, vou finalizar aqui com uma analogia. Você está perdido na selva. O que será que é melhor? Você se guiar pelo sol ou você ter um GPS na sua mão que você não tem certeza que ele está funcionando? Aliás, você tem uma forte desconfiança que ele não está funcionando direito. Eu diria que é muito melhor você não ter um GPS em que haja possibilidade de erro do que você seguir um GPS, uma bússola errada. É melhor não ter bússola, é melhor não ter GPS. E as pessoas usam o boi na bolsa como termômetro, como bússola. Então, se você não usa para atividade especulativa como fim, ou se você não usa para definir o seu resultado financeiro, não olhe a bolsa, ela não serve para nada. Ela vai te levar potencialmente a tomar decisões erradas. Olha, o mercado futuro está muito positivo, está dando margem no confinamento, vou colocar meus bois no coxo. Se você colocar os bois no coxo e não usar o mercado futuro para travar, corre o risco de lá na frente, na hora que você vender seus bois, esse valor de venda está muito menor do que você viu hoje, quando você tomou a decisão de iniciar o ciclo produtivo. Isso tem que ser entendido de uma vez por todas. Eu não quero te desencorajar a olhar a bolsa, pelo contrário, eu quero te encorajar a olhar a bolsa, mas que você olhe para ela com a finalidade correta, especulação ou hedge. Pessoal, é esse o recado, agradeço a audiência, agradeço a paciência. Um recadinho final que a gente sempre deixa aqui e eu vou reforçar mais uma vez. O Hospital de Amor. Nós estamos num momento de fechamento de imposto de renda, pessoa física. Você pode doar parte do seu imposto de renda a pagar para o Hospital de Amor, sem que isso signifique que você vai gastar ou desembolsar nenhum centavo com essa doação. Basta você entender como fazer isso, tá certo? Nem se você tiver, independente do seu resultado de imposto a restituir ou a pagar, você pode fazer essa doação. Eu publiquei um vídeo no meu Instagram no dia 25, na quinta-feira, 25 de abril, dando orientações, um tutorial, inclusive, distribuir para mais de 5 mil pessoas na pecuária brasileira sobre como fazer essas doações para o Hospital de Amor, aproveitando agora o imposto de renda. Não deixe passar essa possibilidade. É muito importante a gente fazer essa contribuição, mesmo porque ela não custa absolutamente nada. Tá certo? Vá lá no nosso Instagram, que inclusive era o meu recadinho final, que é onde você nos encontra. Além do podcast do Spotify do Notícias do Front, no nosso Instagram, notícias_do_front, você pode procurar por Rodrigo Albuquerque, ou principalmente Notícias do Front. Ou no nosso site, gestãoderiscoempecuaria.com.br. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, especialmente se você se sentir encorajado a fazer essa atitude de amor, essa doação, e para isso, de novo, você não precisa investir nenhum centavo. Basta você, no próprio programa da Receita, fazer essa doação, né, esse processo, esse procedimento, assim como eu divulguei. Se tiver alguma dúvida, é só olhar lá no nosso, na nossa rede social no Instagram. Um abraço, espero ter contribuído com o seu tempo, espero que tenha valido a pena. Estaremos aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá, muito obrigado.